Muito boa tarde. Informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Jovem detido no entroncamento por suspeita de abuso sexual de menores. CNN destaca Tomar e a festa dos tabuleiros. Tomar Sirmel Fan Event espera receber milhares de pessoas. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
Beija-me depressa. Fatias de tomar. Bolo de cana. Cornucópias. Fofinhos. Queijadas de amêndoa. Queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que podem encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si.
E quanto às previsões do estado do tempo para esta sexta-feira, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões norte e centro, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento em geral fraco e ainda pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior. Estão previstos 15 graus para a Guarda, 16 para o Porto, 17 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, Leiria e Faro, 19 para Lisboa, Santarém e Évora e 20 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tomar é uma das cidades de Portugal que faz parte do lote destacado nesta quinta-feira pela cadeia internacional da CNN, que aconselha uma visita turística à outrora Fortaleza dos Templários. A janela do capítulo dá imagem ao texto em causa. Curiosa é ainda a referência à Festa dos Tabuleiros. O canal de notícias norte-americano, através da delegação britânica, refere-se ao cortejo como um festival marcado por uma procissão de donzelas vestidas de branco e que cada uma delas mantém em equilíbrio uma bandeja carregada com 30 pães decorado de flores. É feito o convite aos potenciais visitantes para que se desloquem a Tomar neste ano, precisamente na altura da Festa dos Tabuleiros. Recorde-se que a CNN chega a mais de 210 países com milhões e milhões de seguidores.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária deteve um jovem de 19 anos de idade suspeito de abuso sexual de criança. Os crimes em causa aconteceram desde o mês de fevereiro e na passada terça-feira no entroncamento. O suspeito de pedofilia, sem ocupação definida, foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria e ainda será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Está lançada mais uma edição do Tomar Sirmel Fan Event. Esta iniciativa de cariz solidário foi apresentada em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira na sede do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, precisamente a instituição para onde serão canalizadas as receitas provenientes dos ingressos. E são esperados milhares de visitantes para um evento que terá em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismo e videojogos de várias marcas e temas. Falta dizer que o Tomar Sirmel Fan Event irá decorrer de 23 a 31 de maio no restaurante Lodge. A Hertz marcou presença na apresentação e registou as principais intervenções, a começar por Paulo Alcobia, o dinamizador deste evento.
O Mel Fan Event é um evento que junta o conceito dos eventos que fizemos no passado, com construções, uma abrangência maior, isto é, vamos ter uma forte presença dos videojogos, isto é, consolas onde as crianças e os jovens podem também jogar. Vamos ter também uma área de modelismo. O modelismo tem também muitos fãs e, portanto, quando eu digo modelismo, digo não só o modelismo ferroviário, mas digo o modelismo histórico, o modelismo fantasista. Vamos ter brinquedo antigo, vamos ter uma pequena mostra de brinquedos antigos. Neste momento estamos já a preparar o campo pequeno Mel Fan Event e posso vos dizer que temos uma coleção extraordinária de brinquedos de uma antiga fábrica portuguesa que era a Majora e que vai estar presente, mas temos outros não portugueses, como por exemplo o Action Man. Temos ali coleções de colecionadores nacionais que ao longo dos anos foram juntando peças e que permitem que hoje se façam, efetivamente, exposições muito, muito agradáveis, muito apelativas. Este evento é, como sabem, um evento solidário, cujas receitas revertem a favor do CIR. Todo o dinheiro que entra para este evento é recebido e administrado pelo CIR, que logicamente terá que pagar algumas despesas, mas que no fim a receita ajuda esta instituição, tal como ano passado, em que, se não me falha a memória, foram 4 mil euros que o evento rendeu ao CIR.
Maria Fernanda Marçal, a Presidente do CIR, também usou a palavra para sublinhar a importância que este evento poderá ter para a instituição, nomeadamente face ao expectável retorno financeiro.
Mais uma vez, à semelhança do ano anterior, cá estamos nós, em parceria com o Dr. Paulo Alcobia, para realizar mais um evento, desta vez um evento da MEL. É extremamente importante para a instituição, tal como foi no ano anterior, a realização deste evento pela parte de divulgação da instituição em si e pela parte financeira que poderemos ir buscar à realização do mesmo. Nunca será demais dizer que a divulgação do evento é extremamente importante para que possamos ter o maior número de visitantes possível. Seria bom se tivéssemos o mesmo número do ano anterior, mas seria ótimo se tivéssemos ainda mais. É para aí que nós apostamos e é para aí que vamos trabalhar, para que essa meta consiga ser atingida. Ter um número superior ao do ano anterior será muito importante para a instituição. E tal como o Dr. Paulo já referiu, é importante para o CIR, claro que é, não vamos negá-lo, mas é tão importante também para a cidade, para todos aqueles que aqui trabalham diariamente, que aqui têm as suas empresas, os seus locais de trabalho, passando pela restauração, pelo comércio, por todas essas áreas. Claro que é bom pôr a cidade a mexer.
Rádio Air, informação.
Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo distrito de Santarém, consideram como urgente uma intervenção da REFER na estação ferroviária do entroncamento, no sentido de melhorar as condições de segurança da infraestrutura, depois de terem analisado, na visita efetuada ao local, um conjunto de problemas que afetam quem utiliza a estação. António Gameiro, que preside a Federação Distrital do Partido Socialista e que integrou a comitiva de deputados do PS, destaca como principais problemas a falta de acessos, nomeadamente para socorro a vítimas.
Estamos muito preocupados com a situação de segurança daqueles que acedem ao serviço público ferroviário no entroncamento. As condições da estação são de há 50 anos atrás. A REFER continua insistentemente, ano após ano, sem fazer qualquer investimento na estação do entroncamento. A acessibilidade tornou-se mais difícil para muitos, com a instalação daquela escadaria metálica aérea que leva a que muitas vezes espera com o comboio, porque os comboios não vêm da linha que é anunciada numa primeira fase. Pois há questões de ter a ver com a evacuação de feridos, questões de socorro, que as grades que vedaram a estação não permitem fazer, de acordo com a própria Proteção Civil Municipal e com o comandante dos bombeiros do entroncamento, e que, como sabemos, o entroncamento e aquela estação tem que ser transformada num hub de acesso, quer de mercadorias, quer de pessoas, à porta norte de Lisboa. Portanto, nós temos que fazer construir uma grande zona empresarial de grande desenvolvimento económico entre Alcanera e Torres Novas e Tocamento, o intermodal e as empresas que estão no Conselho de Torres Novas ligado ao transporte de mercadorias e contentores têm que ter uma ligação à estação do Tocamento. Portanto, nós precisamos de fazer um conjunto de infraestruturas à volta da estação para a transformar, e a REFER é tempo de olhar para o entroncamento com outros olhos.
Os deputados do PS, que foram acompanhados na visita pelo Executivo Municipal do Entroncamento, assumiram o compromisso de marcar uma reunião com a REFER para tentar esclarecer as razões pelas quais tardam as obras dos acessos de segurança às instalações e para tentarem sensibilizar a empresa para a necessidade de dotar a infraestrutura de uma passagem subterrânea para peões e veículos. António Gameiro lembra que há dinheiro disponível no Plano Estratégico de Transporte e Infraestruturas que pode, em parte, ser utilizado nesse objetivo.
Aqueles 4 mil milhões de euros que estão no Plano Estratégico de Transporte e Infraestruturas, pode haver uma pequena parte e por ínfima que seja essa pequena parte, de certeza que resultará muito, ou mais comodidade, para aqueles que utilizam o comboio, um fator até de sustentabilidade económica e ambiental do país, aqueles que querem aceder de Tomar, de Orém, do Entrocamento, de Ferreira do Zêzere, da Bertinha, Torres Novas, da Alcanena, ao comboio para se dirigir aos seus locais de trabalho ou para viagens de negócios ou para exportar mercadorias ou até para fazer circular mercadorias no país, necessitam que aquela estação ganhe uma outra alma e uma outra dinâmica. E, portanto, a nossa visita também é uma visita de diagnóstico, mas ao mesmo tempo também já há alguma terapêutica no sentido de reunir sugestões, e o Sr. Presidente da Câmara, os vereadores e todo o Executivo Municipal estiveram connosco na estação, ouvimos muitos populares e, portanto, há de facto um sentimento de que aquilo não funciona, é preciso que haja um atravessamento subterrâneo da estação com a possibilidade de entrar ali uma ambulância para socorro em caso de extrema urgência e, ao mesmo tempo, também que o acesso à estação se faça de forma subterrânea e com acessos mais rápidos às próprias plataformas para as pessoas não perderem os comboios e para não haver problemas de segurança. Portanto, são todos esse tipo de situações que nós precisamos de ver colmatadas e queremos também transportar para o programa eleitoral do PS para as eleições que se avizinham. Esta visão abrangente, uma visão estratégica, que tem a ver com o desenvolvimento económico, criação de emprego, criação de riqueza, que é isso que precisamos para a nossa região e para as nossas populações.
Nesta sexta-feira, às 17h30, o secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, Agostinho Branquinho, inaugura o Lar de Idosos do Centro Social do Pego, um novo equipamento social no concelho de Abrantes. Com capacidade para 68 residentes, o Lar de Idosos é constituído por 30 quartos duplos e 8 individuais, 4 salas de estar, sala de leitura e de convívio, gabinete médico, enfermagem e medicação, banho assistido, cabeleireiro, recepção, gabinetes técnicos e sala de reuniões, cozinha, refeitório e lavandaria, balneários e sala de colaboradores, bem como espaços funcionais e de armazenamento de materiais. O Lar de Idosos do Centro Social do Pego é um investimento de aproximadamente 2,5 milhões de euros, financiado no âmbito do programa comunitário Programa Operacional Potencial Humano. A obra teve início em 2012 e entrou em funcionamento com a admissão dos primeiros residentes no dia 22 de setembro de 2014. É um equipamento que resulta da reconhecida necessidade de respostas para os idosos do concelho de Abrantes e da vontade da instituição em dar continuidade ao trabalho que desenvolve há quase 2 décadas, contando já com serviços de centro de dia, apoio domiciliário, creche e jardim de infância. A primeira de 5 provas do Campeonato Nacional de Regularidade Histórica de 2015 passa por Tomar, Abrantes e Ferreira do Zêzere. Numa organização do Automóvel Clube de Tomar, a prova vai estar na estrada neste sábado, nos moldes do ano passado em termos de ritmo e competitividade, com 70 equipas à partida e 8 no troféu Uno Cup. O rally será dividido em 2 secções. A primeira, Tomar-Tomar, com partida às 10 horas e chegada prevista para as 13h15, seguida de uma paragem de cerca de 1 hora, onde os concorrentes vão poder almoçar no Convento de Cristo após 130 quilómetros. Na segunda secção, com partida de Tomar e chegada a Ferreira do Zêzere, os participantes vão encontrar 140 quilómetros de especiais. No decorrer da prova, que faz parte do calendário da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, vão ser montadas várias competições especiais.
Rádio R, informação.
Está concluído o processo de requalificação e ligação à rede de distribuição domiciliária de 34 fontanários numa parceria que envolveu os serviços municipalizados de Abrantes e as juntas de freguesia, que agora ficam também responsáveis por garantir a manutenção e a boa utilização da água dos fontanários. Estes pontos de água tinham sido encerrados devido à sua má utilização por parte de alguns utilizadores e devido a grandes perdas de água, pelo que os SEMA instalaram torneiras temporizadas para que não se repitam situações de abuso e de desperdício de água. Com esta ação foram eliminadas deficiências a nível de funcionamento de alguns fontanários, evitando prejuízos financeiros, significando também uma mais-valia a nível ambiental. Os fontanários têm uma função muito própria e constituem elementos com história para as populações locais, pelo que a Câmara decidiu investir na sua reabertura com o apoio de proximidade das juntas de freguesia, que poderão assegurar uma melhor regulação dos mesmos. O Sport Clube Operário de Sensoldos é já uma referência à escala nacional, muito por força do trabalho que tem desenvolvido em prol da comunidade onde se insere, sendo que a realização do Festival Bons Sons assume, neste propósito, particular importância. Como não podia deixar de ser, o SCOX, como também é conhecido este emblema, foi um dos destaques da emissão que a ERT dedicou à freguesia de Madalena Bezelga. Luís Ferreira, o rosto mais visível de uma equipa onde a juventude marca a diferença, começou por explicar as razões que levaram o clube a partir para uma organização anual deste festival Bons Sons.
Tanto faz que as associações neste momento só conseguem ter vitalidade se conseguirem ser mais autónomas, não dependerem tanto dos subsídios camarários ou da freguesia ou de outro género. E são os projetos que têm de ser estruturados de forma a que tenham uma receita própria e que consigam, no fundo, ter este motor económico essencial para a associação crescer e com isto, a aldeia também. Portanto, a passagem para anual era muito importante porque estávamos arredados a um modelo bianual que era um bocado como nós, quando estamos cansados, nos sentamos e depois quando nos queremos levantar, custa muito mais. E sendo anual, nós conseguimos ter uma estrutura muito mais aliada e conseguimos fazer com que haja uma dinâmica muito mais constante. E, no fundo, em vez de ser um ano de peso, é uma constante na associação e a associação transforma-se para que o Bons Sons, que já não é só um festival, cada vez mais é um plano de atividades anual, e é para aí que queremos que aquele caminho seja muito mais orgânico e menos pesado.
A Quinta de São Gabriel de Autogui é um dos pontos de maior atração da União de Freguesias Madalena Bezelga. Neste espaço está situado o picadeiro Paulo Barreiros Mota, uma aposta de algumas dezenas de anos, consolidada por uma família que tem a paixão pelos cavalos, uma justificação para fazer sempre mais e melhor. Por contingências da vida, Sofia Mota, a nossa entrevistada, teve que arregaçar as mangas e dar seguimento à tradição que tinha entre mãos, sempre com o apoio de uma equipa de profissionais que, dia a dia, ajudam a tornar esta quinta num espaço de referência. A ERT conheceu de perto esta realidade e Sofia Mota foi precisamente a nossa anfitriã.
A quinta, inicialmente, por herança, ficou para o meu pai. E nós vínhamos cá passar os fins de semana, férias da Páscoa, férias grandes, vínhamos muito para cá. E começámos a ter uma grande ligação, os meus pais, os meus irmãos e eu, aqui a Tomar e, sobretudo, aqui à quinta. Entretanto, conheci o meu marido, trabalhava num cavaleiro de Armaque cá em Tomar, foi Salvador, e conhecemos aí. Entretanto, o meu marido ligado aos cavalos, o sonho dele era ter o seu próprio picadeiro. E entretanto, casámos, as coisas evoluíram e decidimos avançar com este picadeiro aqui.
Foi um sonho que se tornou realidade.
Foi um sonho que se tornou realidade e pronto, entretanto o meu marido morreu e eu não tive outra opção, ou ficava em casa sem fazer nada, porque a minha vida toda foi tomar conta das minhas filhas, ou agarrava-me a isto e fui buscar apostas não sei onde e realmente agarrei-me a isto e já lá vão 7 anos e graças a Deus continuo, mantenho o picadeiro aberto.
E agora passamos à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Passado domingo realizou-se a primeira saída de coroas, dando-se o pontapé de saída da Festa dos Tabuleiros deste ano. O acontecimento foi referido em vários sítios, nomeadamente na comunicação social, relatando-se que se cumpriu a tradição. Ora, parece bom e bem que nestas festas enraizadas na cultura de um povo, de uma região, se cumpra a tradição, que haja o esforço por não desvirtuar o espírito e o sentido da festa. Mas é sempre bom, como em tudo, que se questione porquê. Porquê a tradição? Porquê cumprir a tradição? Se pesquisarmos por uma definição de tradição, encontramos mais ou menos o seguinte. Tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, que são passadas de geração em geração, que acabam por fazer parte de uma cultura e que permitem a continuidade dessa cultura. Porque as pessoas são mortais, há a necessidade de haver um nexo de conhecimento entre as gerações. A tradição é, assim, um produto do passado que continua a ser aceito e atuante no presente, que se traduz num conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de uma sociedade que, orientadas pelo hábito, pela noção de que sempre foi assim, preservam na sociedade costumes e práticas que já demonstraram ser eficazes no passado. Ou seja, resumindo com uma frase de Camilo Castelo Branco, A tradição é o elo que ata e harmoniza o passado com o presente, é o veículo que liga o passado ao futuro. Cumprir a tradição afigura-se como algo bom, mas é importante que não haja o esquecimento do fundamento da sua origem, que o cumprir a tradição sirva para avivar no presente os valores encerrados nas práticas que ao longo do tempo se repetem, tendo a consciência e a referência das razões do porquê se faz assim, mais do como se faz. A tradição ganha sentido e não se fica numa espécie de folclore, no pior sentido deste termo, em que se repete algo por repetir, porque sempre se fez assim, porque é tradição, mas em que não se procura ler e avivar o que essa tradição transmite. No que respeita à festa dos tabuleiros, é bom ter presente, conforme se refere na página web oficial do evento, dados como os seguintes. Passo a citar. A festa dos tabuleiros, ou festa do Divino Espírito Santo, é uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas de Portugal. Mais à frente. Esta festa, de ação de graças e de ofrendas, manteve as suas características inalteráveis até ao século XVII. A tradição continua e muitas das suas cerimónias, como o cortejo da chegada dos bois do Espírito Santo, que tem o nome Cortejo do Mordomo, o cortejo dos tabuleiros e a sua bênção, a forma do tabuleiro, os vestidos das raparigas portadoras dos tabuleiros e a pesa ou distribuição do pão e da carne mantém-se. Como afirmava o saudoso Dr. Fernando Araújo Ferreira, o tabuleiro é um hino de cor, um poema nascido da arte popular tomarense, das mãos e inspiração do seu povo. Obedecendo a regras tradicionais, é ele que o arma, é ele que o ornamenta. De gerações em gerações passou o jeito, a herança bonita. O tabuleiro é uma oferta de pão, por isso o pão deve ficar à vista. A ornamentação pertence ao gosto de quem o decora, com flores de papel e verdura, se for o caso disso. O cortejo vive e encanta pela variedade de cores e ornamentações. Como se deduz destas afirmações, há todo um significado, um conjunto de razões para se cumprir a tradição, para que haja festa, para que haja alegria, para que coloquemos esforço e empenho na nossa festa maior.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim terminamos esta edição. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.